Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Aos nossos secretários que estão aqui, o Rafael, o Daniel e o Reginaldo. E também os nossos vereadores, os amigos aí da Câmara, o Eduardo, a Sônia, o Gustavo, o Magno, o Dr. Castro e também o Alex Porba.
Hoje dá para fazer igual no antigo de escola. Fulano, presente!
Presente, vamos fazer a chamada aí. É bem isso mesmo, né? É porque tem boas notícias, né? Nós estamos aí, finalizamos a votação do plano de cargos e carreira dos servidores e os vereadores, em conjunto com a prefeitura, aprovaram esse plano, né? Um plano aí que há muitos anos era esperado, né? Onde vem sanar, assim, pendências, né? Nós conseguimos melhorar o piso, o salário base, vamos dizer assim, dos servidores de muitas categorias. Já havíamos feito uma equiparação da saúde e agora fizemos esse ajuste nos servidores do administrativo, né? Demos também uma melhora no salário dos servidores da educação, 5% que nós demos também, foi aprovado também pelos vereadores. Então nós trouxemos aqui eles para compartilhar esse plano aí, né? Comemorar, né? Por parte dos servidores, por parte dos vereadores, e agradecer aí os vereadores que se dispuseram a aprovar esse. E agora nós estamos lá com o do SAI, também está lá para ser aprovado.
Não iria ser junto, prefeito? SAI?
Sim, o plano do SAI, ele demorou um pouquinho mais para poder ser disponibilizado, precisou ser feito alguns ajustes, também o nosso, né, de servidores. Nós tínhamos mandado no começo de outubro, no dia 10 de outubro, para a Câmara, Oswaldo, mas como nós somos democráticos e queremos ouvir todas as categorias, nós ouvimos os servidores, ouvimos os vereadores fizeram propostas de mudança, né? Sônia, Castro, o Eduardo, o Magno, o Gustavo e o Alex que aqui estão, e os outros vereadores também que ajudaram, participaram do processo, né? E aí nós fizemos as correções e depois já fomos para a votação. Assim ficou mais claro, né? Porque os vereadores sanaram as suas dúvidas e puderam votar com bastante tranquilidade, porque ajudaram a construir esse plano de cargos.
Dentro do mínimo hoje da prefeitura, qual seria, prefeito? Qual é esse plano agora?
Esse plano nós conseguimos avançar, Oswaldo. Veja bem que nós temos os salários dos operários, dos agentes de serviços gerais, normalmente eram os salários mais baixos. Vão ficar algumas categorias que estão em extinção, que não foram mexidas porque estão em extinção, né? Mas o salário menor hoje seria de R$ 1.500, R$ 1.400 e poucos reais, né? R$ 1.500, que é os operários e os agentes de serviços gerais, mais os avanços, né? Esse pessoal vai ganhar também os avanços.
Esse aumento seria retroativo, prefeito, ou não?
Não. Ele deve ser agora a partir de novembro, Oswaldo. Vai ser implantado na folha de pagamento de novembro.
Já está publicado, já de hoje?
Já foi publicado.
Já foi publicado.
Dos servidores administrativos, sim.
E isso engloba todos? Educação ainda, como é que está a situação?
A educação nós avançamos, né? Nós queríamos poder avançar mais, mas o que foi possível dentro do índice, né, da lei de responsabilidade fiscal, nós avançamos aí 5% para os professores, né? Gostaríamos até de avançar mais, mas eu recebi uma tabela atualizada do plano de cargos e carreira, né? E foi possível já chegar bem próximo do piso base ali, né? Mas vamos avançar mais, vamos trabalhar à medida que a nossa arrecadação permitir um avanço ali no índice da folha de pagamento, de comprometimento da folha. Nós vamos procurar melhorar para os servidores, não só da educação, mas de todas as categorias.
E esse é um trabalho desenvolvido através da Prefeitura e Câmara, né?
Nós contratamos uma empresa, Oswaldo, chamada GAI,
né?
Essa empresa, ela fez a base do projeto, né? Enviou para o nosso departamento jurídico, para o nosso departamento pessoal, e foi construído em conjunto, Câmara e também os servidores. Nós criamos uma comissão de servidores, né, municipais, a participação do sindicato, a quem eu agradeço, a Maria Eugênia e a Jaqueline e todos os membros do sindicato que também participaram, né, e construímos em conjunto com eles esse novo plano aí. Então, eu acredito que não foi o 100% do que seria necessário, né? Mas foi um avanço muito grande.
E esse avanço também participa de que princípio, prefeito, vamos dizer assim? Porque o ano que vem a gente sabe que muda tudo, né? Principalmente a nível salarial, aquela coisa toda, com aumento de salário.
Correto.
Ela entra na correção do salário, como é que vai ficar? Ou vai ter que ter a correção pelo município também?
Provavelmente vai ter que ter a correção também, sabe? Nós estamos fazendo um trabalho, Oswaldo, da arrecadação municipal.
É porque nós temos aquele negócio de base, quando é janeiro ou vai ser no meio do ano, como é que vai
ser? Isso, o salário foi mudado para janeiro, né? A data base dos servidores. Nós estamos, contratamos uma empresa, a DRZ, ela está fazendo um projeto da PG, Planta Genérica de Valor, PGV, né, do município, onde nós vamos fazer um trabalho em cima da arrecadação. Nós já fizemos um avanço aí na questão do IPTU, fizemos uma mudança na questão do ITBI, mudando também o valor da terra nua, certo? E vamos contratar também um servidor na área de fiscal tributário, né? Onde nós vamos poder também fazer avanços na arrecadação do ITR, na arrecadação do ISS, né? Então, nós estamos fazendo um trabalho assim, de recuperação da capacidade do município de arrecadação tributária, né? Naquela questão de repasses governamentais, esse não tem como a gente fazer nenhuma atuação, né? Mas na questão, a não ser no ITR. O restante, a gente vai fazer um trabalho aqui para incrementar a arrecadação do município. E estamos tendo também uma movimentação na questão do ITBI, na questão do IPTU, em virtude dos empreendimentos que estão saindo aí. Haja visto o Morro dos Anjos que está saindo aí, né? E empreendimentos imobiliários também que estão em vista.
Agora, prefeito, nós temos aniversário de Bandeirantes, comemorado na semana que vem, com as comemorações agora.
Correto.
E, de repente, o senhor falou de nível de presente, esse seria o funcionalismo. E para a cidade, em termos de entrega, assim, prefeito?
Isso. Nós vamos ter aí... nós temos mais um benefício ainda para os servidores, né?
Ah, tá.
E, nesse mês de dezembro, nós vamos disponibilizar um abono natalino, né? Para o mês de dezembro. Eles recebem hoje R$310, no mês de dezembro eles vão receber R$800, né? Valor integral da cesta natalina, né?
E mais uma cesta... Inclusive foi aprovado pela Câmara, né?
Abono natalino, né? No auxílio alimentação, aprovado pela Câmara, né? E mais uma cesta natalina no valor de aproximadamente R$200, tá? Então, são vários benefícios aí que a gente está concedendo aos servidores.
Quantos servidores tem o município hoje, prefeito, para você ter uma ideia?
1.097.
O total,
só que,
né?
Assim, considera-se, por exemplo, Oswaldo, a pessoa que passou em dois padrões da educação, ele é contado duas vezes. Então, nós temos em torno de 900 servidores, 930 mais ou menos, né? Desconsiderando aquele que tem dois padrões, entendeu? Como se ele for considerado um só.
São cento e poucos só com padrão? Não chega a 200?
Não, o que tem dois padrões são 70, 60 e poucos, 70. Tem dois padrões.
Só esse, né?
Tem alguns que tem só 20 horas, né? Uma boa parte dos servidores da educação tem apenas 20 horas, 76 tem 40 horas.
Em termos de município, prefeito, o que é que dá para a gente destacar? O senhor teve em Curitiba, o que é que dá para a gente trazer para depois a gente voltar a falar aí com...
Do aniversário também, né, da cidade também nós temos que falar. Nós estivemos em Curitiba, lá nós fomos assinar convênios para a atenção à pessoa idosa e também ao fortalecimento da primeira infância, né? Lá na Sejuf, certo? Serão, o governo do estado está liberando R$42 milhões aí nesses projetos, certo? E 10 milhões na área do idoso e 29 milhões na área da infância, certo? Nós também estivemos lá na Secretaria de Educação, a Fundepar, falamos com o diretor, o Marcelo Pimentel, sobre a reversão do terreno da escola Bela Vista, aquela que dizem que fazia parte do quadro negro, né? Ela já está na SPA, que é a Secretaria de Patrimônio da Secretaria de Educação, né? Esperando para a aprovação. Tudo indica que poderá ser revertido esse terreno para o município. Nós temos ali alguns projetos para a instalação de algumas equipamentos ali, e aí com isso nós estamos conseguindo essa reversão do terreno lá. Vamos falar também sobre a escola Juvenal Mesquita e sobre a escola Huberto Teixeira Ribeiro, né? Essas duas escolas estavam com licitação de empresas para reforma e estão com problema. E aí nós obtivemos deles a liberação de cota extra para poder terminar as obras ali do Juvenal Mesquita. Inclusive estaremos indo ao Núcleo de Educação, a secretária Maíra, né, que agora é a representante, a chefe do núcleo, né? E para tratar desse assunto.
E já tem o conhecimento amplo da região, né? Mesmo porque há tempos que ela está ali, né?
Correto. Estivemos também tratando da Escola Estadual do Sertãozinho, né? A questão da documentação. Vamos ajudar o Núcleo de Educação a tentar fazer efetivamente a transferência da propriedade para o Estado, porque ainda não se encontra em nome do Estado. Então nós vamos ajudar a escola do Sertãozinho a efetivar a transferência lá, tá?
Senhor Paulo do Juvenal Mesquita, como é que vai ficar ali, já que há uma divisa ali com São Bento, e de repente ali estava desbarrancando há tempos atrás, como é que está aquilo ali? Foi feito sanado, foi feito alguma coisa?
Isso, mesmo porque há um perigo constante reforma, ali, né? É essa reforma que ela foi licitada, né? Em torno de 240, 260 mil, né? Que foi licitada e a empresa parou a obra lá, né? Parou a obra e nós fomos então intervir lá para ver se conseguimos efetivar.
E aqui do Mailo Medeiros, não conseguiu para ali, na, quando estavam rachando a piscina ali?
Ali nós já o trabalho do município ali seria somente a retirada do muro, nós já fizemos isso, né? Já derrubamos o muro ali.
Vai se fazer um arrimo,
vai não? Sair a licitação ali, o projeto está sendo realizado pelo Núcleo de Educação lá de Cornélio, para poder fazer a reforma ali do Mailon Medeiros.
Ali vai ter um arrimo, como lá no Juvenal Mesquita, também deve ter um muro de arrimo para tentar solucionar o problema.
Quando nós começamos a obra da Escola Santa Terezinha, Oswaldo, parou a obra para poder realizar ali um aterro que foi feito um barranco ali para justamente dar sustentação, né, para não avançar mais o problema de trincar o muro, mas no fim das contas se descobriu que o muro não tinha pilares, não tinha travas, né? O muro era inteiriço, Oswaldo, sem concreto e ferragens, era inteiriço, tá? Então foi necessário colocar ele no chão, e aí agora, por isso é que está demorando um pouquinho mais o projeto lá do núcleo, para poder replanilhar com a colocação desse muro, e aí sim vem o processo licitatório para poder fazer a obra.
O mesmo tem que se fazer lá no Juvenal, né?
O mesmo tem que se fazer no Juvenal. No Juvenal e também no Huberto Teixeira tem um recurso liberado para o Huberto Teixeira também.
É o município tentando intervir nas escolas estaduais, né?
Sim, até porque o público é do município, né? Os alunos são nossos munícipes, e o município tentando ajudar naquilo que pode, né? Para poder liberar recursos e também para poder beneficiar os nossos munícipes em todas as instâncias aí, seja nas escolas estaduais e municipais.
A nível de municipais, prefeito, tem alguma novidade?
Nós temos aí um planejamento para ampliar o número de vagas no CMEIs. Teremos assim uma obra aqui na Zona Sul, ampliando vagas no CMEI. Vamos ter inicialmente 20 vagas ali no João do Carmo Santiago, 20 vagas no CMEI Santa Rita, que vão ser disponibilizados. Previsão de ampliação de vagas na região sul ali próximo da Bela Vista, ampliação de vagas na Supercreche também com uma obra de ampliação, né? E mais uma outra unidade que nós pretendemos disponibilizar ampliando vagas. Hoje nós teríamos 240 pessoas, crianças aguardando vagas no CMEI.
O senhor falou sobre vaga, a colocação da Escola Bela Vista para o município, transforma-se ali em creche ou passa a ser a creche, fazer um tipo de uma creche, vamos dizer, no popular, no antigo, né? Ali ou não?
Não, ali nós ampliaremos o CMEI Tei Matida, estaremos iniciando os projetos agora de ampliação, né? A intenção é deixar o Bela Vista somente com o estadual, uma vez que nós transferimos o kit Matida para dentro do antigo SESI, né? Inclusive que passou a ser período integral. Então, nós disponibilizaríamos a escola Bela Vista exclusivamente para atendimento da rede estadual.
Né? E aquele terreno, faria o que com ele? Que não está, reverteria para o município?
Isso, vai reverter.
E faria o que ali?
Nós temos em estudo vários projetos ali, estamos ainda, vamos ter uma reunião do planejamento para poder definir qual o equipamento que vai ser construído ali.
Mesmo porque a gente vê que ali também a situação está começando a ficar crítica em termos de população, né? Cada dia está aumentando.
Isso, loteamentos, né? Novas unidades estão surgindo para aquela região lá, a Zona Sul, e aí nós temos que prever essa ampliação de oferta de vagas, tanto de CMEI, que é creches, né? Vamos falar o termo creche, porque o povo ambientou com o CMEI, né? E também de Fundamental 2 e segundo grau, que é o que o Estado oferece para aquele lado lá. Né? Nós temos agora o IUKIT Matida no SESI, onde nós já ofertamos vagas para o municipal.
E ali no IUKIT Matida, Fundamental 1. Bom, aquela área onde se utilizava o IUKIT Matida, vai se usar para quê?
É justamente ali. A Escola Bela Vista.
É naquela área, vai ser tudo.
Seria para o Estado.
Vai ficar tudo para eles.
O que pode ser feito é colocar o nível 4 e 5, que hoje é no CMEI, colocar junto ali com o IUKIT Matida.
Porque, na verdade, ficaria um espaço ocioso, né? E o Estado não vai usar tudo aquilo.
Faz a extensão. Faz a extensão e amplia o nível 4 e o 5 na extensão da Bela Vista.
Porque ali não há tantos alunos assim para dar sequência, né? Para se ocupar toda aquela área ali, né?
Mas com essa ampliação que você acabou de dizer, né? Nós temos ali uma previsão, um empresário que pediu liberação para 600 lotes naquela região. Nós temos mais um outro empresário lá de Londrina, que adquiriu uma área onde era para sair 357 unidades, que também pretende liberar ali pelo menos 80 unidades, a princípio, já com construção, né?
E em termos de construção, aquele pasto ali, aquele antigo pasto dos Godinho ali, deve sair as casas populares. Quantas casas
ainda são construídas ali? Fomos na Coapar ontem, né? Conversamos com o Jorge Lange e também com o diretor Bruno, que nos orientou. Nós já demos início ao processo, já foi dado o início ao processo para a construção das casas. A previsão ali é em torno de 140, 150 unidades. Né? Nós temos mais 25 unidades que devem sair no modelo Dejo Mineiro, né? Que é aquele sistema sub-50, né? Na região norte, o terreno que era da APAE. É um processo judicial que está correndo. Nós já fizemos um acordo com a justiça de sair ali 25 unidades aproximadamente. Né? E temos também um outro programa de escrituração direta para regularizar, né, em torno de 1.170 unidades do município.
Esse seria aquilo, um trabalho que está sendo desenvolvido, que foi
além da REURB que a JAPEL já está fazendo. Né? Inclusive,
foi retomado, né?
Foi retomado, já mandou os documentos, já estão tramitando, fase final, 188 unidades vão ser regularizadas na Vila São Pedro, gratuitamente, e mais 30 com parcelamentos de valor.
Há outra intenção de casas populares, prefeito, a gente já falou aqui da Zona Norte, que é aquele terreno da APAE, Zona Oeste, que é a da Bela Vista, e a Zona Sul, que é a preocupação na Zona Sul. E aqui, Vila Nossa Senhora Aparecida, essa área aqui, situação de poço artesiano. Como é que está isso aí? Porque, infelizmente, as pessoas já estão numa situação difícil de abastecimento de água ali.
Correto, correto. Como nós entramos no período eleitoral, Oswaldo, nós não pudemos avançar nessa questão do poço artesiano lá. Por isso, nós estamos replanilhando, o SAAI está fazendo replanilhamento lá da perfuração do poço, ali na região da Crisp. Certo? E nós obtivemos a certidão liberatória do Tribunal de Contas, agora estamos com ela vigente, o que proporcionou para nós assim, a liberação de muitos convênios, né, que puderam ser assinados agora, mas por conta do período eleitoral, isso aí parou. Né? E aí nós vamos dar entrada, já conversamos nas entidades financeiras aí, para poder dar em sequência no processo de perfuração do poço. Eu acredito que no começo do ano que vem estaremos licitando a perfuração do poço ali na região da Crispe.
Mesmo porque com o advento de vir um parque industrial também vai se necessitar, né?
Isso, você tem razão. Ele vai tanto beneficiar as residências, os domicílios residenciais, como o parque industrial ali daquela região.
Bom, professor, vamos voltar para falar da Universidade de Magalhães, senão não tem tempo para falar.
Verdade, né? O tempo voa.
Aniversário, temos aí as comemorações, já tudo preparado, tudo programado. E é lógico, como a gente já falou sobre os funcionários públicos, temos também um destaque para os outros. E a expectativa para o aniversário nesse desfile de sexta-feira?
Nós teremos o desfile de sexta-feira, marcado para as 18h30, 19 horas, o início, né? Depois teremos no sábado, dia 12, missa em ação de graças, vai ser lá na Praça Brasil Japão mesmo, ali no Palanque, com as quatro paróquias, né? Que vão estar reunidas. No dia 13 de novembro, nós teremos às 20h30 horas lá no Parque do Povo, um show da banda Oz. No dia 14, também às 20h30 horas, um show com o grupo Traquinagem. No dia 15 de novembro, nós teremos o programa Pedala Paraná, inauguração da Rota dos Anjos, né? E no dia 19 de novembro, um culto em ação de graças pelos 88 anos de Bandeirantes, né? Na Igreja Assembleia Ministério de Jesus Cristo, ali na prefeita, prefeito Moacir Castanho, número 500, às 19h30 horas. Né? Então, todas essas atividades que se somam, vale lembrar que a Expoban, né, os shows que nós contratamos da Expoban foi já em sentido assim, da comemoração do aniversário de 88 anos do município. Né? Nós estamos proporcionando aí todas essas festividades para os moradores de Bandeirantes.
Bom, aí, falando aí, voltando agora à situação do funcionário, depois nós deixamos para semana que vem falar do tapa-buraco, né, do trabalho da administração, também o secretário de planejamento está por aqui, que é o tempo hoje a gente também tem a presença dos vereadores que também colaboraram aí nesse sentido do Verdade. Aumento salarial, do novo plano salarial dos funcionários, né? Aqui o Boba, que é vice-presidente, para dar a falar também em nome dos vereadores, né, Boba? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabeúna. Boa tarde, prefeito Jaelson, secretariado Rafael, Reginaldo, Gustavo Babão, aos vereadores Eduardo, Sônia, Gustavo Doté, Magnual Teixeira e também Dr. Castro. Então, é uma felicidade muito grande, nós como vereadores, fazer parte desse momento em que os funcionários são contemplados por algo que faz muito tempo que eles lutam, né? E isso vem de encontro com o momento que vivemos.
Nosso município, ele precisa, os comerciantes estão podendo vender, ter uma arrecadação a mais, sendo que a maior empresa que temos dentro do nosso município é a prefeitura. Se os funcionários eles vão ter um aumento de ganho, com certeza também a nossa população em geral também acaba sendo agraciada com isso.
E é lógico, agora fica a expectativa dos professores, né?
Com certeza.
E do SAI também para semana que vem, né, prefeito?
Isso, semana que vem já deve terminar a votação.
Os professores já foi também?
Os professores já ganharam 5%, né, Jael? E agora ficou, os funcionários da Câmara Municipal também tiveram reajuste também, tiveram também o plano de cargos e carreiras deles implantado, e agora só falta o SAI. Mas nós vamos fazer uma extraordinária já amanhã, e na semana que vem vamos estar finalizando também para o mais rápido possível também estar na folha de pagamento deles.
E a expectativa, é lógico, dos vereadores também é de que o município possa entrar dentro dos conformes para poder, não é, trazer, não é, obviamente, progresso, né?
Com certeza, porque o município andando bem, o prefeito, a administração correndo tudo certo, o vereador também é contemplado com isso, porque por mais que seja poderes independentes, o prefeito é o executivo e o vereador é legislativo, a população cobra muito dos vereadores em relação ao andamento do município. Então nós, da Câmara dos Vereadores, somos uma Câmara independente hoje, o Jaelson em nenhum momento nesse mandato interviu na Câmara, mas somos uma Câmara amiga do prefeito, que está sempre tentando fazer as coisas boas para o nosso município. Porque no momento que nós vivemos, não adianta ficar essa briga política, como nós vemos em âmbito federal, que um presidente ele vai eleito, ele tem que começar a negociar com os deputados para tentar fazer algo em relação às melhorias no nosso país. E aqui no nosso município nós agimos diferente. O que é bom nós aprovamos e o que de repente a gente entendemos que não venha de encontro com a população quer, a gente votamos ao contrário.
Bom, prefeito, lógico que vai depender da Câmara ainda, o que é que está previsto para o ano que vem, já foi feito todas as previsões, mas tem alguma coisa de mudança, a hora de vir, para o orçamento do ano que vem, não? Como é que está? Já tem alguma coisa para colocar além daquilo que já foi explanado? Não dá, mas sempre há um jeitinho.
Verdade.
Na raspa do tacho.
Verdade. Nós tivemos também em Curitiba, e ontem a Sônia até me ligou lá em Curitiba, quando eu estava lá, né, Sônia? Sobre o centro de fisioterapia, né, Sônia? É uma batalha da Sônia aí já antiga. É, 2019, Sônia? É, e agora foi assinado o convênio ontem, né? Assinado o convênio de construção do centro de fisioterapia, e também já disponibilizamos os projetos arquitetônicos e também estruturais dos dois postos de saúde, dois PSF, um na Zona Sul, outro na Zona Norte, certo? Nós também tivemos aí uma sinalização, Daniel, a Mariane do DR, né? Ligou para dar andamento, agora já pode ser dado andamento no projeto do Parque Industrial.
Do Parque Industrial, e também na questão, boa tarde a todos aí, e também em relação à pista de caminhada, né, que a gente também tem que dar um andamento junto ao Departamento de Obras, em relação a anexar junto, né, às plataformas lá do município.
Isso. Então são só projetos complementares que faltam, Oswaldo. E aí a gente já pode assinar o convênio com o Estado, né, tanto no Parque Industrial como também na pista de caminhada, que virão aí a ser realizados para começo do ano que vem.
É, e mesmo porque ali também no São Miguel Arcanjo também tem aquela situação de sinalização, aquela coisa toda ali, que também deve estourar nos próximos meses aí, né?
Isso. Além da construção da pista de caminhada, que ela vai trazer uma certa infraestrutura, né, Rafael, de galerias pluviais, né, é obrigatório fazer as galerias ali para que venha a ser executada a obra da pista de caminhada. Nós também temos um projeto que está sendo realizado, formatado, para vir em complemento ali na Bela Vista, né, com uma rede paralela para poder trazer a água da Bela Vista nessa rede que vai ser construída embaixo da pista de caminhada.
E tudo ali precisa de autorização do DR a nível nacional, porque ali é uma
e já DR, foi, né, autorizado. Então já agora é só executar, é só pegar os projetos e assinar o convênio.
Mais alguma coisa, prefeito?
Sim, nós estivemos em Curitiba, estaremos realizando aí um trabalho de escrituração direta, como eu disse, de 1.170 imóveis, né? Nós também estamos com algumas licitações das pedras poliédricas, né? Que deu problema lá no ano passado, a empresa que ganhou não quis executar. Nós já está no departamento de licitação para o dia 13 de dezembro, né? A nova licitação. Tá? Nós fizemos um ajuste na planilha com uma
essas pedras contrapartida seria lá para as Três Águas, prefeito?
Das Três Águas, correto. Já está lá para dia 13 de dezembro. Esperamos que apareça alguma empresa interessada em executar essa obra também. Finalmente, o asfalto da Zona Norte, né? Asfalto da Zona Norte já foi encaminhado para a Caixa, as últimas exigências que a Caixa Econômica fez. Estamos no aguardo da Caixa Econômica liberar, dar o sinal para que a empresa Romo possa executar o asfalto na Zona Norte.
A empresa deve estar na região também, nessa empresa, né?
Já está, ela está instalada em Andirá e ela está executando para nós aqui o nosso condomínio industrial, né? É a mesma empresa que ganhou o condomínio industrial e está aguardando somente a Caixa Econômica dar a liberação para poder fazer a obra lá dentro.
Você falando dessas pedras, aumentou o dinheiro? Porque aumentou, vai ser difícil alguém aceitar.
Aumentou em torno, defasou, em torno de 130 mil reais, mais ou menos, 140 mil
Será
reais.
Será que aparece agora ou não?
É possível. Tem surgido aqui ao redor prefeituras que têm o mesmo projeto e que estão dando ganhadores interessados.
Convidando todo mundo, 18h30, sexta-feira, Desfile da Cidade.
Desfile da Cidade. Nós agradecemos aos vereadores, Eduardo, do Espírito Santo, Magno Teixeirinha, Sônia, que está aqui conosco, né, o Alex Borba, o Gustavo também do TEI, o Dr. Castro, que representam aqui toda a Câmara de Vereadores nesse projeto aí dos servidores.